Senhoras, ao senhor deputado, chama-se aproximar. Senhor deputado, aproxime-se dos seus colegas aqui do PSD para estarmos mais juntos. Ai. Oh, senhor deputado, está a ver? Convite para ser recebeu. Se a senhora líder. Venha mais para junto da Emília, fica ali bem da deputada Emília Cerqueira. Fica melhor. Ora bem, faz favor, deputado Zé Luís, pode vir mais para cima, por favor. Já sei que vai sair já, eu já lhe vou dar a palavra. Eu pedi à compreensão e à atenção dos grupos parlamentares que estão, nomeadamente são aqui os coordenadores, e há aqui uma questão que foi levantada pelo Sr. Deputado André Silva, e dado que estamos reunidos, eu perguntava se podíamos debater o assunto. Está aqui a mesa, estou aqui eu, enquanto presidente da mesa, estão aqui os coordenadores e os grupos parlamentares. Ele tem um assunto que nos expôs aqui à Comissão sobre a forma como devíamos debater o orçamento, não é assim?
As audições regimentais.
As audições. E, de qualquer forma, eu pedi-lhe que, primeiro, se aceitam, que ele faça aqui uma intervenção sobre esse assunto e depois, se entenderem que deve decidir hoje, decide-se. Se não, decide-se na próxima. Faz-se agora. Só um breve apontamento, muito rápido.
Muito bem, Sr. Presidente.
Uma intervenção tipo biquíni, curta, incisiva, com
uma intervenção
partes essenciais, está bem?
Muito bem. Prende-se com uma ideia de se dar uma dinâmica diferente às audições regimentais, tal como já acontece na Comissão de Ambiente. Aquilo que foi experimentado, aceito e que está a ocorrer na Comissão de Ambiente é um tipo de interpelação aos ministros da forma como se faz no debate quinzenal, com réplicas consecutivas. E, portanto, pensamos que é uma forma muito mais interessante, muito mais dinâmica de debater do que fazer a questão de uma vez só e de obter a resposta de uma vez só. E com a boa aceitação que isso teve por parte dos deputados da Comissão de Ambiente, gostaria de propor à Comissão de Agricultura que discutisse e debatesse a possibilidade de também se introduzir esta dinâmica de debate nas audições. Muito obrigado.
Nós que não temos, eu fui aqui alertado pelo serviço, não temos cá hoje o deputado João Ramos do PCP, de qualquer forma podemos debater isto e eu interagiria com ele para lhe perguntar o que é que ele pensa. Eu pergunto agora ao Sr. Deputado Maurício Marques, à Sr. Deputada Patrícia Fonseca, do Partido Socialista é o Francisco Rocha, o Sr. Deputado Santinho Pacheco e ao Carlos Matias, ao Luís Ferreira, o que é que entendem desta... Se entendem que devemos discutir o assunto e se entendem que devemos discutir o que é que pensam, está bem? Maurício Marques, importa-se, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa.
Não tem problema. O Sr. Deputado André Silva já tinha feito o favor de transmitir esta sua intenção. Da nossa parte não há nada a opor a esta nova metodologia das audições regimentais, não temos nada a opor.
Muito obrigado. Eu, como o Sr. Deputado Júlio Rodrigues não estava, não sei se quer, entretanto, pronunciar-se o Sr. Deputado Carlos Matias e entretanto, o Deputado Francisco Rocha vai informar a Sra. Deputada e ela pronunciava-se a seguir, está bem? É melhor assim. Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, à primeira vista, simpatizo com a ideia e, portanto, acho que quer avançar por aí, do meu acordo. Depois, também, a qualquer altura, se nós virmos que a fórmula não resulta, poderemos, a qualquer altura, rever a posição.
Concorda com a metodologia?
Concordo que, neste momento, avancemos para essa metodologia.
Nem que seja a título experimental, depois, se ela não funcionar...
Exatamente.
Voltaremos à primeira forma, como se diz no serviço militar.
Exatamente.
Sr. Deputada Patrícia Fonseca. Pois o Partido Socialista falaria no lugar também.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós também não temos nada a opor. Aliás, a metodologia tem funcionado bem na Comissão de Ambiente.
Sr. Deputado, desculpe, Sr. Deputado Santinho Pacheco, está no uso da palavra a sua colega, não se importa?
Eu alertava só, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente costuma ser algo benévolo com os tempos, e que esta metodologia de pergunta-resposta, se não se for muito rigoroso nos tempos, poderá levar a situações mais dispersas, para um lado, quer seja para o lado do Governo, quer seja para o lado dos deputados, porque por vezes quer o ministro, quer os deputados podem estender no tempo das respostas e depois ficar sem tempo no final, portanto aí terá de haver alguma disciplina no cumprimento dos tempos.
Eu compreendo a sua exposição e o facto de ser que eu sou benevolente, a minha benevolência vem de acordo com os tempos que cada um usa, não é? Eu acho que os grupos parlamentares e os mesmos membros do Governo, quando aqui vêm, eu quero dizer à Sra. Deputada, que me lembro de uma vez que estava aqui um membro do Governo, que não importa agora quem, o Sr. Deputado Maurício Marques fez-me sinal várias vezes, eu fiz sinal a esse membro do Governo para terminar, mas nós compreendemos isso. Agora, esta metodologia, a tolerância, dizia uma vez uma juíza brasileira, que é um mal necessário que nós temos que... Agora, o deputado Maurício Marques, ainda sobre este assunto, procurando até discordar de si, penso eu, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas um pequeno contributo. É que a tolerância aqui, neste caso, a existir, só favorece o controle dos tempos. Porquê? Porque, como foi dado a perceber na Comissão de Ambiente, há dois cronómetros e a tolerância é dada no fim. Portanto, cada grupo parlamentar e o membro do Governo tem o tempo a contar no seu todo. Portanto, haver tolerância é apenas no final, porque o tempo vai acumulando, exatamente como acontece no plenário, com as intervenções do Primeiro-Ministro e da oposição. Aliás, tivemos o ensejo na última sexta-feira, porque por uma questão de um segundo, eventualmente, de discussão, não estou agora aqui a entrar nessa, mas a tolerância podia eventualmente prejudicar o andamento do debate. Portanto, neste caso, em concreto, a tolerância a ser conferida é apenas no final.
Muito obrigado. Só um bocadinho, Sr. Deputado. Falaria no final? Não, desculpe-me dizer. Sr. Deputado, tem estado ali o Sr. Deputado José Luís Ferreira, só um bocadinho. Eu, como a Sra. Deputada não está, permite-me ouvir todos os deputados, os outros grupos parlamentares, eu vou ouvir até ao fim e depois dou a palavra ao Partido Socialista. Compreendem? Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Vou ser muito rápido. Sr. Presidente, eu também, na parte das vezes, não temos nada a opor a esta solução. Isto é o que acontece nas comissões de inquérito. Nas comissões de inquérito é assim mesmo que sucede. Portanto, faz-se uma pergunta e o inquirido responde. Mas tem uma forma, digamos, mais inquisitória. Mas eu acho que isso favorece também a resposta. E esse método pode favorecer também a resposta, que às vezes anda-se ali a divagar e não há resposta ao que é perguntado. Eu não sei se isto, do ponto de vista regimental, deve ser permitido, não há nada...
Que funciona já na outra comissão.
Parece-me. Aparentemente, e portanto, eu faço a ressalva-se, não havendo nada nem no regulamento da comissão, nem no regimento, que a gente possa acolher esta sugestão do PAN, a título experimental, e depois se verá.
Muito obrigado. Eu queria dizer que já funciona na outra comissão também, não é... Sobre a dúvida que levantou, já funciona. Só para dar a resposta à sua pergunta. De qualquer forma, portanto, o Sr. Deputado Júlio Rodrigues, para pôr por dentro do assunto, foi o Sr. Deputado do PAN que mandou um requerimento para os serviços, para a Comissão, e pediu, se nós, antes de começarmos o debate sobre os incêndios, podíamos abordar esta questão, dado que, naturalmente, vamos começar a ter audições e queria operacionalizar e queria ter uma informação. Pus à consideração dos grupos concordaram que se debatesse o assunto, há concordância em relação à proposta do PAN, falta apenas pronunciar-se o Partido Socialista e agradecer que a Sra. Deputada fizesse o favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha aquilo que foi dito até agora. Sublinhamos a importância de termos também um período experimental no sentido de avaliarmos a positividade da medida, tal como disse o deputado do Bloco de Esquerda, e, portanto, acompanhamos a decisão de...
Sim, senhora, eu irei encarregar-me de falar com o Sr. Deputado do Partido Comunista, com o deputado João Ramos, e naturalmente depois comunicar-lhe a posição que foi aqui assumida. Gostaria de dizer que antes de retirar o Sr. Deputado André Silva, nós vamos agora entrar na ordem de trabalhos que tem a ver com a Comissão de Acompanhamento aos Incêndios Florestais, o Grupo de Trabalho, e o deputado André Silva disse-me que gostaria que ficasse aqui registado que quando fosse das audições, que gostaria de indicar duas entidades. Naturalmente, depois fará a indicação e nós tomaremos isso na devida nota. Não sei se quer adiantar alguma coisa antes de ir embora, porque dado que é sozinho, tem que haver essa tolerância e essa condescendência em relação ao Sr. Deputado, que ele tinha para outros locais. Faz favor, Sr. Deputado.
Não, o que solicitaria aos grupos parlamentares é que, na elaboração do PAN, colocassem aí o espacinho para duas entidades que iremos propor e que, obviamente, serão, mediante a aprovação, obviamente, do Grupo de Trabalho, mas que iremos, até ao final da semana, sugerir essas duas entidades. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu queria informá-lo também do seguinte. O Sr. Deputado, no ano passado, levantou-nos a questão de as audições regimentais na Comissão de Agricultura, na Comissão de Ambiente, ser no mesmo dia, o que não lhe permitia o senhor estar presente em simultâneo, dado que não se pode desdobrar. Nós, aqui, os serviços da nossa Comissão com os da Comissão de Ambiente, articularam um modelo de modo que as datas não fossem no mesmo dia e de modo que o senhor deputado pode participar aqui e na Comissão de Ambiente. Está assegurada essa sua pretensão. É só para lhe comunicar isso.
Queria agradecer ao senhor presidente e aos serviços o cuidado neste aspecto. Agradeço bastante. Muito obrigado.
Tá, muito obrigado. Então, vamos então agora iniciar os trabalhos e dizer-lhes que nós, como sabem, os serviços apresentaram aqui uma proposta ou uma sugestão, como lhe queremos chamar. Entretanto, temos aqui propostas do deputado António Pacheco, do Partido Socialista, Santinho Pacheco. Temos de Tiago Abreu, CDS. Tiago Abreu. Tu não sou ali mal, não me enganei, pá, não. É o senhor, não é? E não temos mais propostas. Ah, é do PSD, e esta aqui também é de quê? Esta é de Carlos Matias, é do tal Carlos Matias. Do deputado PSD e do seu deputado Carlos Matias. Elas foram distribuídas, não foram?
Sim, sim.
E começaríamos então a trabalhar de acordo com o primeiro documento que foi apresentado e também a trabalhar de acordo com as sugestões que nos foram remetidas. Entretanto, eu queria também aqui dizer e queria pedir-vos o seguinte, que eu tenho sido questionado sobre quais os objetivos, quais os fins deste grupo de trabalho, o que é que se pretende atingir. Eu gostaria que também os grupos parlamentares se pronunciassem sobre esta matéria, até para de uma vez por todas ficar clarificado. Lembro-me que na altura o Sr. Deputado levantou essa questão, o deputado Francisco Rocha, e eu acho que nós em conjunto devíamos não só pronunciar sobre as propostas, mas por quais os fins que pretendemos atingir, porque as propostas têm que ir ao encontro dos fins. É isto. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois o principal objetivo deste grupo de trabalho é diminuir o número de incêndios de área ardida em Portugal. Ponto. É este um dos objetivos e penso que é transversal a todos os grupos parlamentares. Agora, podemos muitas das vezes divergir, é no caminho a lá chegar. De todo modo, este penso que é um dos grandes objetivos. Depois, também um segundo objetivo vai no sentido de verificar se algumas recomendações já foram realizadas e muitas das vezes por unanimidade no seio desta Assembleia da República estão a ser ou não implementadas. aos mais diversos setores. Nessa medida, e na presunção destes objetivos, nós apresentámos o plano de ação que foi distribuído e que, aliás, veio até no seguimento de alguns contributos já aqui transmitidos na primeira reunião do Grupo de Trabalho, nomeadamente até pelo nosso colega Santinho Pacheco. Aquilo que propomos tem uma certa metodologia. A primeira é fazer um inventário, não é fazer nenhuma comissão de inquérito, é fazer um inventário sobre aquilo que tem vindo a acontecer. Depois, fazer aqui um plano de ação com duas partes mais ou menos distintas. Uma primeira parte relativa à prevenção e uma segunda parte relativa ao combate. Nessa medida, e também no seguimento daquilo que já foi aqui referido anteriormente, nós propunhamos que as autarquias locais, ou seja, os presidentes de Câmara, dos municípios mais entendidos, fossem ouvidos na Assembleia da República. Nós já... para além de recolher, isto seria pedir aos serviços que fizessem a recolha, ou aos serviços, ou pedir ao Governo que fizesse a recolha, mas de relatórios que eventualmente possam existir sobre os incêndios ocorridos, quer este ano, quer nos outros. Ou seja, tudo que fosse relevante, poderíamos eventualmente, se há, tanto melhor. Segunda coisa, solicitar ao ICNF o relatório dos incêndios florestais. Penso que já temos dos anos anteriores, deste ano é que ainda
este
não
ano,
temos.
Claro.
Depois, fazer audições das autarquias locais, ou seja, dos presidentes de Câmara, dos municípios mais atingidos. Aqui poderíamos definir o que é que, e estamos abertos a isso, um critério, em percentagem, obviamente, porque pode haver conselhos que tenham pouca área ardida, mas têm área ardida quase toda a totalidade. Portanto, aí estamos disponíveis para encontrar a metodologia que entenderem mais adequada. Não, penso que devemos ouvi-los. Têm os municípios, tal como aqui foi dito, têm muito conhecimento sobre a realidade, sobre o que é que podíamos alterar, não podíamos alterar. Depois...
Que seria feito aqui na AER.
Portanto, aqui na AER, aqui na Assembleia da República, acho que os deputados, aqui os presidentes de Câmara, deveríamos convidá-los a vir cá e fazer uma audição simultânea. Depois, a realização de um seminário com a participação, isto no âmbito da prevenção florestal, ou seja, colher aqui alguns contributos para que se avaliasse a forma como estamos a fazer a prevenção florestal e em que medida é que poderíamos melhorar também essa área. Obviamente que aqui estamos abertos a sugestões, mas parece-me que as associações florestais deviam ser ouvidas, as confederações florestais, as associações ambientais e isto tudo, as entidades, obviamente, que estamos abertos, mas que se poderia fazer um seminário e o seminário poderia eventualmente ser fora daqui, se acharem conveniente. E, portanto, nós apenas sugerimos, por exemplo, o Bussaco, mas também pode ser outra. O Bussaco é porquê? Porque é um território, é uma localidade, mais ou menos é equidistante das zonas mais afetadas, até também numa mancha florestal de grande intensidade, e, portanto, facilitaria, digamos assim, mas estamos disponíveis para encontrar outra. Depois, aliás, esta questão do seminário foi até também uma das questões que foi referida pelo nosso colega Santinho Pacheco, e não temos nada a opor, parece-nos bem, um seminário alargado, convidar os especialistas na matéria. Aqui, neste âmbito, e esta metodologia era mais sobre prevenção, porque acho que deveríamos começar depois por aí. Depois, também, realizar um seminário com, aqui eram associações, e agora aqui são especialistas na matéria, e envolvendo as universidades, ou envolvendo alguns cientistas do ponto de vista pessoal, têm falado sobre esta matéria e têm experiência acumulada ao longo dos anos, e que aqui poderia ver-se, eventualmente, poderíamos utilizar a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para fazer este seminário. Se acharem conveniente, não temos aqui nenhuma... Portanto, isto era apenas para depois retomar as audições, e depois ouvir o ministro ou o secretário de Estado das Florestas ou o ministro da Agricultura. E porquê a agricultura? Porque há florestas. Porque o que anunciei tratava-se apenas de prevenção. Depois aqui iríamos para o combate. E no combate há mesmo um seminário que a realizar aqui, em que convidávamos a Liga dos Bombeiros, a GNR, a Associação Nacional a ENPC. Aqui está um L, está mal, aqui é a Autoridade Nacional de Proteção Civil, desculpem lá. E eventualmente outras pessoas, outras entidades, por exemplo, Xavier Viegas, outras coisas assim. Bem, no final disto, ouviríamos o Ministro da Administração Interna e terminaríamos com uma visita, esta visita, a sétima, também pode ser antes, se quiserem, portanto não tem que ser no final, antes das audições, aqui a visita é aleatória, portanto pode passar para cima se quiserem, não tem problema. Portanto, este era o nosso contributo que dávamos para o plano de ação, que se quer uma coisa aberta e obviamente que espero que aqui no plano de ação não ofereça qualquer conflitualidade, porque não é isso que nos move, e o que nos move mesmo, como há pouco dizia eu, que não estava, os nossos objetivos é diminuir a área ardida em Portugal, diminuir o número de fogos e, portanto, verificar que se todas as recomendações que temos vindo a fazer para, e normalmente aprovadas por unanimidade, estão ou não estão a ser implementadas, e se não estão, qual é o contributo que podemos dar para que elas se venham a implementar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Daquilo que foi possível analisar para esta reunião, aquilo que nós nos damos conta, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que a análise da problemática dos incêndios florestais realizada em 2014 foi enviada por e-mail pelos serviços da Comissão, foi bastante aprofundada. Portanto, tem um diagnóstico muito exaustivo e é um relatório de grande qualidade. Concordo que a situação de nós termos um diagnóstico da análise da documentação existente tem que ser feito. No entanto, aquilo que neste grupo de trabalho é prioritário, obviamente que o objetivo, a estratégia aponta para a diminuição da área ardida, como é óbvio, ou seja, operacionalização de todas as medidas que estão contempladas no relatório. Aquilo que nós achamos prioritário é, em primeiro lugar, fazer uma análise de toda a documentação existente para além deste relatório. Tal como foi dito pelo deputado Santinho Pacheco, os seminários deviam ser uma das primeiras etapas para fazer. Depois, aquilo que eu julgo que nos falta, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não é propriamente diagnósticos, é acompanhamento e monitorização das medidas que estão, de facto, a ser operacionalizadas no terreno. Ou seja, das medidas e das recomendações gerais, legislativas e operacionais de 2014, verificar quais das medidas é que são operacionalizadas e o que falta operacionalizar. Porque, de facto, nós não vamos para o terreno sem fazer o trabalho de casa. Isto aí é como ir para um teste sem estudar aquilo que já existe. E o que existe é valioso. E aquilo que eu quero e aquilo que nós julgamos ser prioritário é, de facto, fazer essa avaliação. Quando se implementam determinadas políticas públicas, em vez de estarmos a fazer mais relatórios, mais audições, temos que saber o que de facto foi operacionalizado, o que foi concretizado no terreno e o que é que falta fazer. E aí sim, aí devemos fazer essas audições. Antes disso, é realmente compilar toda a informação, munirmo-nos neste grupo de trabalho de toda a informação e não fazermos o que está a ser feito, ou o que já foi feito. Porque então vamos ter outro relatório e não vamos ter uma, uma, vamos ter um novo diagnóstico e as conclusões vão ser as mesmas. Não há implementação das medidas e, portanto, não vamos sair daqui com o objetivo cumprido, que é a diminuição da área ardida, que depende naturalmente de outros fatores para além da implementação das medidas. Portanto, também julgamos que a divulgação de bons exemplos e boas práticas nesta área é fundamental para que haja a replicação desses exemplos noutras áreas territoriais e, portanto, julgamos que casos de sucesso devem ser divulgados.
Obrigado, Sr. Presidente. Respondendo de uma forma mais direta à pergunta, o que é que estamos aqui a fazer, eu penso que nós aqui deveremos, de facto...
Que fins se pretendem atingir?
Como?
Que fins? Que fins?
Não percebo.
A senhora.
Que fins pretendem atingir, Sr. Presidente?
Pretendemos. Aferir em que medida é que as medidas e as propostas que já foram feitas estão ou não a ser concretizadas, quais as dificuldades que existem e também recolher informação sobre a evolução não só do que foi feito, mas também do pensamento e das propostas que existem sobre estas matérias. Portanto, eu genericamente estou de acordo com as propostas que foram apresentadas, são diversas. De qualquer das formas, a minha sugestão, que aliás é muito curta no mail que vos foi enviado, é a seguinte, eu penso que, penso, porque por este pensamento me foi transmitido porque andei refletido muito sobre estas matérias, que a questão do combate e a questão da prevenção, temos que ir mais além do que foi feito ou do que foi pensado. E temos também que pensar no ordenamento e na gestão da floresta como uma componente dessa prevenção. E, portanto, daí eu, dentre as várias medidas propostas pelo PSD, que eu acho que todas são positivas e têm validade, eu daria prioridade à abordagem da gestão e do ordenamento florestal, porque têm sido exatamente os aspectos menos abordados. Portanto, enfim, os senhores deputados que já estão há mais tempo saberão isso, que a parte do combate tem sido acompanhada, provavelmente... A prevenção menos, mas encarar o problema dos incêndios como também uma decorrência da forma como ordenamos e gerimos a floresta é uma visão que tem andado muito, a meu ver, muito arredada da abordagem destes problemas. E, portanto, eu neste momento, de facto, colocaria aí o enfoque. E, portanto, num calendário de iniciativas que fosse proposto por serviços, elaborado por serviços, penso que não vamos estar aqui os 7 ou os 8 ou 9 que estamos a fazer o calendário, penso que, enfim, tem que ser alguém que agarre e que faça, deveria agarrar nestas iniciativas que aqui estão, elas já estão aqui, são válidas, e fazer essa abordagem. Relativamente à realização do seminário, eu só sugiro que seja depois do debate do orçamento, por razões óbvias, todos nós estamos muito absorvidos com o debate do orçamento, e aí, não desmerecendo da realização no Bussaco, que me parece que faz todo o sentido, e pessoalmente para mim seria um passeio com certeza agradável, mas eu sugeri uma alternativa, para a qual não tenho mandato, mas eu penso que seríamos bem acolhidos, que fosse em Mação. E porquê Mação? Aliás, é uma autarquia, é um concelho gerido pelo PSD, mas que não me custa reconhecer, pelo contrário, faço o que dou de gosto, tem tido um papel, de alguma forma, exemplar na prevenção dos incêndios e o vice-presidente da Câmara, que é um autarca eleito pelo PSD, volto a dizer, que é presidente do Fórum Florestal Nacional, o engenheiro António Louro, a meu ver, será das pessoas que têm um pensamento mais consistente e mais aprofundado sobre estas matérias. E, portanto, não sendo um grande centro, pelo contrário, está longe disso, está numa das zonas que é das zonas que têm sido regularmente mais fustigadas pelos incêndios. O concelho, em 2003 ou 2005, já não me recordo muito bem, foi praticamente todo varrido pelos incêndios.
e não querendo fazer, porque não tenho mandato para isso, evidentemente, mas creio que a Câmara Municipal de Mação nos receberia com todo o gosto e estaríamos no centro, num centro onde há muito pensamento elaborado sobre essa matéria. Portanto, não é nenhuma questão de princípio, obviamente, se for entendido que é Bussaco, tudo bem, iremos com certeza com todo o gosto ao Bussaco. E, portanto, eu deixava essa sugestão que para dezembro ou janeiro, enfim, por essas alturas, se fosse realizado esse seminário e que se entrasse em contacto com a Câmara de Mação e com o engenheiro Louro, António Louro, para ver da possibilidade de ele ser lá feito, porque penso que de aí... eu também estou de acordo e acho que é uma boa sugestão também do PSD envolver a UTAD, porque na UTAD também tem sido onde tem sido produzido mais pensamento e tem sido feita mais investigação sobre a área da floresta e sobre a área dos incêndios. Portanto, resumindo aquilo que eu estou a dizer, estou de acordo com todas, puxaria para a frente em termos de prioridade o debate do ordenamento de gestão florestal envolvendo organizações florestais, eventualmente, se acharem bem, a Câmara de Mação e o trabalho que eles têm feito, a UTAD, e depois seguiríamos na sequência que aqui é proposta. Acho muito bem a UTAD, volto a referir, que de facto tem sido, que eu saiba, não sei se a Universidade do Minho tem trabalho feito nesta área, não tenho a certeza, não tem. Mas a UTAD tem, A UTAD tem, e portanto acho que a UTAD é bem proposta e seria por aqui que eu propunha que se agarrasse em termos de calendarização e depois seguisse daí para a frente. E deixaria a questão do combate mais numa fase mais adiantada, quando essa questão estivesse mais na ordem do dia, digamos assim.
Muito obrigado. O Sr. Deputado José Luís Patrícia Fonseca, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Desculpa. Obrigada. Nós não temos nada, concordamos com as propostas feitas. Eu só gostaria de... Parece-me que esta proposta do PSD, apesar de eu achar que é muito boa em termos de entidades a ouvir, eu gostava de perceber quais são os timings que aqui pensam ter para que este trabalho esteja concluído, porque me parece que é um plano de ação que vai demorar imenso tempo a ser implementado e que se calhar até termos qualquer coisa de objetivo demorará muito tempo. Da nossa parte, nós achamos que deve ser dada prioridade aos responsáveis públicos e políticos, portanto, secretário, tal e qual como indicámos na nossa proposta, portanto, ouvir a tutela, secretário de Estado da Administração Interna e Florestas, fazer um balanço daquilo que correu menos bem, perceber o que é que correu e porquê e onde é que se deve corrigir. Não apresentámos a nossa proposta, mas acho muito bem ouvir-se os autarcas, porque de facto eles próprios também têm muito boas ideias e são quem está mais perto do terreno e, portanto, não devem ser esquecidos e devem ser ouvidos. As entidades privadas, confesso que, apesar de eu perceber e achar que são fundamentais, porque a parte da prevenção está muito ligada ou na alçada das entidades privadas, associações de produtores florestais, penso que, tal e qual como disse na última reunião do grupo de trabalho, que o facto de nós termos um relatório produzido em 2014, que foi fruto de um conjunto de audições muito, muito alargado, poderá descredibilizar de alguma forma aqui o Parlamento, no sentido em que nem há dois anos ou três ouvimos as pessoas, o que é que de tão diferente se passou para voltarmos a estar a ouvir novamente. Portanto, isto para dizer, não me oponho, acho que é importante ouvi-los, mas deixaria, se calhar, para uma fase posterior. Depois já termos qualquer coisa mais, podermos tirar algumas conclusões de termos ouvido as outras entidades. E posto isto, portanto, a questão de revisitar os relatórios anteriores e perceber da recomendação da Assembleia da República aquilo que foi implementado, o que não foi, o porquê, o que é que falta, portanto, sabendo que, ou deixando aqui uma nota de que de facto, a recomendação da Assembleia da República não era, não tinha um prazo de implementação imediata, não era para ser implementada num ano, e, portanto, perceber o que é que ficou para trás e que se calhar não deveria ter ficado, ou o que é que poderia ter sido feito de outra maneira, ou se foi bem feito. E pronto, nesse sentido, era só o que eu gostaria de. Gostava só de perceber qual é que era desta proposta do PSD, quais são as vossas. Qual era a ideia que tinham de calendarização, porque me parece que isto iria demorar algum tempo a que ficasse concretizado.
Muito obrigado. Se não se importasse, eu ia dar a palavra ao José Luís Ferreira e depois também tinha sobre os documentos que temos. No entanto, dado que o PSD foi questionado, se o deputado Pimentel quiser responder, depois responderá. Tem a palavra o José Luís Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não estive na primeira reunião, porque tive na mesma altura também um grupo de trabalho sobre as entidades reguladoras, onde as Verdes têm um projeto e, portanto, tive mesmo que ir, e por isso não mandei a proposta. Eu olho aqui para a proposta do PSD, com a qual concordo, do que aqui está. Há aqui uma referência às associações ambientais para seminário, mas não para serem ouvidas, e era a minha proposta, era que elas também, as associações de ambiente fossem também ouvidas e não se limitassem apenas a participar no seminário. Sobre o local do saco ação, creio que não tenho opinião, acho que ou num sítio ou noutro seria bom, mas se não for em Mação, e se o vice-presidente da Câmara de Mação é uma pessoa entendida na matéria, que também podia ser convidada para o seminário, no caso não ser feito lá. Depois, acrescentaria ainda, no que diz respeito ao combate, uma entidade a ser ouvida, que punha à consideração do grupo de trabalho, que é a Autoridade Nacional de Aviação Civil, que é quem supervisiona os meios aéreos. E os meios aéreos é sempre um assunto que vem à discussão quando há incêndios, e, portanto, eu propunho também que a ANAC pudesse ser ouvida, portanto, como acrescento às propostas que já foram feitas.
Não sei se o deputado Mineiro Pimentel quer falar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, para tentar esclarecer aqui esta questão, também foi levantada aqui, esta nossa proposta, este plano de ação, teria aqui duas, no fundo, aquilo que acabamos por ouvir na última reunião. Evidentemente que, tendo sempre como base a questão dos relatórios anteriores, nós seriam três, eu diria que na primeira parte, até porque, por aquilo que estou a perceber aqui, e tem toda a lógica e nós concordamos, a parte, como dizia há bocadinho o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, deixar aqui o combate aos incêndios para lá mais para a frente, mas sobretudo sobre podermos realizar aqui esta, na primeira parte, a questão da prevenção. Acho que seria importante, eu digo isto rapidamente, isto a seguir o orçamento podem ser marcados. E porquê? Porque se falou aqui que se calhar, para não estar a ouvir entidade a entidade aqui, em cada três seminários, faziam-se três seminários na parte da prevenção, onde se convidariam todas essas entidades, eu quando digo aqui, por exemplo, na questão da a proposta, nós não especificamos aqui, mas a questão, por exemplo, dos presidentes de Câmara. Evidente que nós temos que chegar aqui a um critério, todos, de depois de ter o relatório dos incêndios florestais através do ICNF, dizermos aqui todos os municípios com uma área ardida de XPTO serão chamados aqui, seriam chamados cá esses municípios. Não estou a dizer que são todos onde houve um meio hectare onde houve 1000 hectares ou qualquer coisa assim. Não, teríamos de ter aqui um critério. E essa primeira parte seria aqui, feita com alguma rapidez, aqui, por isso é que pedimos aos serviços para pedirem ao ICNF que nos mandassem, se assim tiverem, logo que tenham área ardida por município, uma audição aqui na Assembleia da República, onde viriam cá esses presidentes de Câmara. A seguir faríamos o tal seminário, onde estariam as associações florestais que cada grupo parlamentar quisesse propor, confederações florestais, confederações, associações ambientais, todas, e nesse é indiferente ser em Mação ou no Buçaco. Nós dissemos o Buçaco, que era mais uma área florestal do país, a mais no centro e norte, seria mais fácil para essas associações poderem se deslocar lá. Mas é indiferente ser ali ou ser em Mação, é uma boa opção. Não é essa a questão. E seriam ali todos ouvidos, para não ter que estar a vir um a um. Quem quisesse apresentaria ali as suas ideias, as suas propostas, até em documentos, para poderem todos ali, essas associações, confederações e associações ambientais, poderem apresentar ali. Por fim, estou a dizer na parte da prevenção, faríamos outro seminário, achamos que a UTAD é de facto capaz de ser a universidade, neste momento, a nível da área florestal, que mais estudos têm sobre esta matéria, podemos realizar o último seminário nesta parte da prevenção, em que seriam apresentados vários especialistas na matéria, quer da própria Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de outras universidades portuguesas, outros grandes especialistas nesta matéria, da parte florestal do combate aos incêndios, poderem apresentar aí, seria, e terminaríamos aqui esta primeira parte dos, ou seja, em três momentos ouviríamos quase todas as entidades da parte da prevenção, nestes três momentos. Depois iríamos ouvir aqui o Sr. Ministro da Agricultura, e só a posterior é que então depois poderíamos ver aqui uma calendarização para a questão do combate aos incêndios florestais. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, eu acho que nós devemos redirecionar o nosso empenho nesta reunião. Isto é um grupo de trabalho, não é uma comissão. E eu acho, perdoem-me, porque se calhar é a primeira vez que estou a participar numa reunião de um grupo de trabalho. Perdoem-me, mas nós estamos aqui a funcionar muito à base da comissão e eu acho que nós devemos ser mais grupo de trabalho. E para isso, volto àquilo que foi o desafio do Sr. Presidente, nós temos que nos fixar em primeiro lugar e unicamente só numa coisa: qual é o objetivo desta comissão? Porque isso é que vai determinar todo o resto. E nós não podemos ir para o mar com arrastão e tudo aquilo que vem à rede serve. Não é nada disso. Já há trabalho realizado e eu retorno àquilo que, por exemplo, a senhora deputada Patrícia Fonseca disse na última reunião. Existe este livro que é um excelente ponto de partida e nós não podemos partir para mais uma empresa ignorando todo o trabalho que foi feito, porque ele é valioso, é muito bom e eu realmente recomendo a leitura atenta a cada um de nós deste documento, porque é um excelente ponto de partida. E eu recordo, mais uma vez, que em 2018 caduca o plano que neste momento está em vigor, que é o Plano Nacional da Defesa contra a Floresta. Então, e por que não se encontra incêndios? Indo de encontro também àquilo que o PSD diz, e bem, se o nosso objetivo é proteger a floresta, diminuindo a área ardida e diminuindo os incêndios florestais, provavelmente o acompanhamento desse instrumento de política é fundamental para nós. Estamos em 2016, quase em 2017. Se calhar está na altura e se calhar pode ser esse o objetivo deste grupo de trabalho. Acompanhar aquilo que foi feito, aquilo que não foi feito, aquilo que correu bem e aquilo que correu mal. Estarmos já com a tentação de definirmos tudo até final deste ano daquilo que vamos fazer, eu acho que é uma metodologia errada. Passo a passo. O primeiro passo é objetivos. Objetivo. Qual é o objetivo deste grupo de trabalho? Coisa que eu ainda não consegui entender. E eu acho que nós devemos fixar a nossa discussão nisso, porque isso é que vai determinar se temos meios ou se não temos meios, se temos recursos ou se não temos recursos, se temos tempo ou se não temos tempo. O que é que nos adianta hoje estarmos aqui a fazer uma reflexão muito interessante e muito ambiciosa sobre aquilo que podemos fazer, quando realmente não vamos conseguir fazer? E os seminários? Eu relembro, por exemplo, a UTAD, ainda em outubro deste ano, há menos de 3 semanas, fez uma reflexão sobre aquilo que aconteceu nos incêndios florestais, em parceria com a Ordem dos Engenheiros. E nós já estamos exatamente a dizer que já vamos fazer outro. Claro que o conhecimento, claro que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro terá um papel em todo este nosso grupo de trabalho, mas é preciso voltar exatamente ao ponto inicial. O que é que queremos? E eu, sinceramente, aquele apelo que eu deixo a todos os grupos parlamentares, e mais do que isso, a todos os membros deste grupo, é se realmente começarmos por uma análise do livro e por uma análise daquilo que é o Plano Nacional de Defesa contra Incêndios Florestais, se não será esse exatamente o objetivo deste grupo. Epá, perdoem-me esta minha postura, mas eu acho que nós estamos a entrar num caminho que não vamos conseguir corresponder àquilo que são as nossas ambições. E eu acho que nós devemos começar exatamente por aí, por uma reflexão calma, serena, sobre quais são os objetivos. Se realmente estamos todos aqui imbuídos em encontrar estes dois objetivos de menos área ardida, menos incêndios florestais, então se calhar esse grande instrumento de política e de planeamento que é o Plano Nacional pode ser um bom ponto de partida. E também dou razão plena ao nosso colega do Bloco de Esquerda. Eu estou muito mais motivado para uma reflexão sobre aquilo que é a defesa da floresta do que propriamente o combate, porque o combate, conforme foi sublinhado, é por demais escrutinado. Não é isso que nos interessa. E daí, voltar ao ponto inicial, Sr. Presidente, é esse apelo que lhe faço, que hoje saiamos só daqui com esta... qual é o objetivo deste grupo de trabalho?
Muito bem. Pediu a palavra à deputada Emília Cerqueira. Tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Depois desta intervenção, primeiro... Relativamente ao nosso colega do Partido Ecologista, isto foi um plano de ação aberto, naturalmente, e a audição de outras entidades, como seja a Autoridade Nacional de Aviação Civil, isto é um plano aberto e desde que se considere, não, isto foi uma proposta para complementar até a apresentada pelo Dr. Ruas em nome da Comissão e, portanto, naturalmente não é, ouve-se as entidades que aqui estão, não, são sugestões abertas a todo o tipo de contributo que possa ser útil. Agora, relativamente ao Sr. Deputado Francisco Rocha, permita-me que uma ou duas coisas. Realmente nós estamos aqui com o objetivo último, e concordo aqui com o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, de evitar os mais incêndios. A prevenção é, de facto, o momento fundamental e deve ser o objetivo fundamental, porque de incêndios e de combate fala-se todos os dias. E nisso estamos inteiramente de acordo. Agora, transformar, como me quis parecer... Este grupo de trabalho, que aliás é pelo tempo da legislatura, isto não é um grupo de trabalho por 2 ou 3 meses, portanto o tempo não será o problema, a não ser que os senhores se desfaçam tão depressa que não deem tempo deste grupo de trabalho funcionar, seja de engonça cair aí não haverá, mas como nós achamos que não, pronto, está, pronto, se houver algum tempo, este grupo de trabalho tem o tempo, esse foi, pronto. A não ser que o Sr. Deputado Francisco Rocha esteja tão preocupado. Desculpem-me uma à parte, mas agora resisti. Quanto ao tempo. Claro, é uma à parte brincadeira, com certeza, ao assunto principal. Mas este plano de ação tem que ser muito mais do que revisitar relatórios anteriores. Que isto quase parece que... Deixe-me acabar, por favor, eu também não interrompi.
Faz favor.
Só lhe peço no mesmo obsequio que eu tive
podia
consigo.
Que deixassem falar a Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Muito obrigada,
continuar.
Sr. Presidente. Mas não pode ser apenas isso, eu também considero que é um livro muito interessante, mas para nós sabermos o que foi aplicado ou não foi aplicado, bastar-nos-á naturalmente requerer aos serviços e saber qual foi a legislação que entretanto se aplicou ou as recomendações que foram colocadas no terreno. Isso seria muito redutor. Os seminários têm como objetivo, naturalmente, que as entidades a participar exatamente, isso é uma questão também a ver, isto são nomes muito abertos. Os seminários têm exatamente como objetivo aquilo que me parece ser o objetivo deste grupo de trabalho, que é... O estudo dos incêndios no sentido da prevenção como um elemento fundamental. Estes seminários permitem-nos ouvir de uma só vez, em vez de fazermos aqui audições semanais e passarmos meses a ouvir esta gente toda, os vários especialistas nas áreas, e se repararmos estamos a falar essencialmente de especialistas na área do estudo, do planeamento, da prevenção, de soluções para a nossa floresta e também para evitar este flagelo que é os incêndios. E, portanto, em dois momentos diferentes, através do seminário com as associações florestais, confederações e ambientais, naturalmente, far-se-ia esta primeira parte, ouvir as entidades privadas sobre este assunto e, numa segunda, a UTAD é realmente, e todos estamos de acordo nisso, a universidade que mais tem destacado pelo estudo e se tem abordado mais os temas dos incêndios e, portanto, seria uma oportunidade, independentemente de já ter havido um seminário sobre isso, porque isso é muito redutor, faz-se um seminário, não se faz segundo, então fechamos aqui nas portas de um único seminário. Eu acho que é muito importante este seminário na UTAD, ou com os especialistas da UTAD, pelo menos, se não for na UTAD, noutro sítio qualquer, a UTAD realmente parece-nos importante. E julgo que este nosso plano de ação, naturalmente aberto a quaisquer as entidades, deixa muito claro a ideia e a focagem essencial na prevenção. O tempo não nos faltará. Claro que tendo sempre em conta este relatório do grupo de trabalho anterior, que aliás é de muito bem feito e de muito boa qualidade, como eu já tive a oportunidade de ver. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Santino Pacheco pediu a palavra, faz favor.
Duas ou três coisas muito rápidas. Acho que Sr. Presidente, se me permite, acho que estamos demasiado formais para um grupo de trabalho. Usamos aqui as mesmas regras e os mesmos...
Foi esse apelo que
do que na comissão. Para isso não valia a pena haver um grupo de trabalho. Funcionávamos em comissão e... Acho que o que temos de agilizar o nosso próprio pensamento e as intervenções devem vir ao correr da pena e não de outra forma qualquer. Não é, mas é isso. Por outro lado, Sr. Presidente, eu quero dizer, a minha idade já me permite fazê-lo, de que não gosto de faz de conta. Quer dizer, eu não gosto de faz de conta. Acho que nenhum de nós se sentiria bem se estivéssemos a fazer parte de um grupo de trabalho e isto fosse uma espécie de faz de conta. Isto é, a Assembleia da República tem de ter uma palavra para a população, para o exterior, e de maneira que todos os anos faz um grupinho, que faz uns estudos, que houve as mesmas entidades. Eu estou convencido que há o meu querido amigo Jaime Soares, já que deve ter vindo algumas 10 vezes, ele já é da Liga dos Bombeiros Portugueses há não sei quanto tempo, sempre que há audições lá vem ouvir a Liga, ouvir isto, ouvir aquilo. Quer dizer, e esse faz de conta a nós não nos fica bem. E acho eu que uma das coisas que nós nos devíamos preocupar é não repetir aquilo que é feito todos os anos, sob pena de chegarmos à triste conclusão de que para pouco tem servido essas análises e esses levantamentos que se fazem. Eu sei que temos de olhar para questões que são do curto, do a longo prazo e que vale a pena esses estudos e o ouvir todas as pessoas que sabem muito teoricamente dessa matéria e na prática se calhar também, mas o curto prazo, há um conjunto de situações que eu acho que vale a pena nós preocuparmos. Eu preocupo-me todos os anos porque é que não há fogos controlados durante a primavera. Todos nós sabemos que há zonas, por exemplo, no meu distrito, na Serra da Estrela, que desde tempos ancestrais, no final de verão, princípio do outono, há áreas queimadas, fogos controlados, deitados pelos pastores, para a renovação de pastos, etc. Mas esses fogos controlados, eu já ouvi, eu fui durante algum tempo governador civil e de maneira que tinha um contacto muito direto com os corpos de bombeiros, eu ouvi defender a necessidade de, em determinadas zonas, até para servirem de tampão à propagação de incêndios, haver fogos controlados. Isso é uma coisa que eu não vejo fazer, nenhum de nós. Tem conhecimento de um fogo controlado feito numa área qualquer, de uma serra qualquer, e depois lá vemos quilómetros e quilómetros, área ardida, no verão, porque entretanto... Ótimo. A questão da limpeza e dos aceiros, a questão do envolvimento dos proprietários, por exemplo, uma das coisas que me apetece dizer aqui à boca pequena, a GNR levanta autos. Pessoas que não limpam os 50 metros de proteção em volta das casas. Já todos nós sabemos que o que faz, muitas vezes, pôr em perigo a propagação dos incêndios de uma forma descontrolada é os bombeiros não poderem atacar nas frentes de incêndio porque têm de ir defender habitações e casas isoladas, etc. Porquê? Porque alguém não limpou. E a GNR levanta autos. E depois todos nós sabemos, eu também fui autarca, e sei que quando me aparece lá os autos, normalmente aquilo que um autarca faz é uma admoestação. Para a próxima vez, tem de ter aquilo limpo e não sei o quê. E não é eficaz isso. E depois os proprietários desleixam. De maneira que a questão dos aceiros, praticamente ninguém se cuida de limpar aceiros. Eu sei que agora há a introdução das chamadas cabras bombeiros em zonas, por exemplo, dos baldios na Serra da Estrela, em que as zonas, os aceiros da rede primária são onde pastam essas cabras e isso ajuda. Mas reparem, há aqui um conjunto de situações que nós temos de questionar. Porquê é que até agora isto não funciona? Porquê? Quer dizer, E então, a ideia com a qual eu concordo plenamente do plano de ação, que também já tinha sugerido, era de que nós precisamos muito rapidamente de ouvir quem está no terreno. Os autarcas são gente muito próxima das situações e os bombeiros também. Nós precisamos muito rapidamente ouvir autarcas e ouvir bombeiros. Mas porque aquilo que eles dizem é muitas vezes diferente do que escrevem. há determinadas verdades que são se calhar incómodas para constar de relatórios. E nós temos de tentar saber a verdade toda acerca disso. De maneira que a questão do seminário parece-me também uma belíssima ideia, uma belíssima iniciativa. Se não damos aqui duas legislaturas, não chegam para ouvir tanta gente. E qualquer dos locais sugeridos é ótimo, qualquer zona, poderia acrescentar outra, mas não vale a pena, acho que um dos dois lugares é ótimo para o fazer. É importante, por isso mesmo, darmos a tal importância aos bombeiros e às autarquias e estudar as experiências do passado. E estudar as experiências do passado, eu encontro aqui do meu camarada Francisco, e ler e apreender aquilo que já foi dito e escrito sobre esses assuntos. Mas, e finalmente dizer apenas isso. Agora, de nada adianta nada disso se nós não formos intransigentes, enquanto grupo de trabalho ligado a esta temática, na questão da vontade política de proceder a algumas alterações. É preciso alterar os comportamentos, e os comportamentos alteram-se para que se alterem, tem de haver vontade política. E essa tem de ser uma coisa em que nós temos de ser intransigentes. Porque se estamos aqui a dar o nosso tempo por uma causa em que acreditamos, as pessoas a quem se dirigem, aquilo que serão as nossas conclusões, umas de curto prazo, outras de mais médio e longo prazo, têm de respeitar este nosso trabalho, porque esse nosso trabalho vai direitinho ao encontro daquilo que tem sido uma das maiores calamidades que Portugal vive ano após ano.
Muito obrigado. Eu só pedi à deputada Patrícia Fonseca, eu tenho aqui uma sugestão para vos adiantar, em função de que vamos ouvindo, eu e o serviço, se nos permitissem, mas dava-lhe a palavra e agradecia que fosse a breve, está bem? Porque há deputados também fazem sinais, obrigada, nós estamos aqui num...
Muito breve, Sr. Presidente. Para dizer apenas que eu de facto acho que é importante nós definirmos isto, apesar do plano de ação ser para a legislatura inteira, sabemos que o Governo está prestes, agora se calhar deve ser para depois do Orçamento de Estado, mas anunciou o Sr. Ministro que vai haver um Conselho de Ministros específico para a área, para as questões da floresta. Também todo o setor florestal é unânime em dizer que o problema não é o, ou melhor, que há combate porque não há suficiente prevenção, e que o que tem havido, e isto é transversal a vários governos, portanto não interessa agora estar aqui em ataques políticos a que foi o governo A ou partido, a cor A ou a cor B, que não tem havido vontade política ou coragem política para reforçar a prevenção, para depois, porque é preciso durante um conjunto alargado, se calhar de anos, mais ou menos alargado de anos, haver um reforço da prevenção para depois poder poupar em combate mais tarde. Portanto, eu acho que era importante, no âmbito deste grupo de trabalho, nós conseguirmos ter alguns resultados antes ou a tempo de que pudessem produzir efeito para a legislação que o Governo está a preparar, porque senão estamos aqui a ouvir pessoas, a fazer seminários e depois chega, o Governo também faz as suas auscultações, supostamente, às entidades, ao setor, e apresenta a legislação que depois nós vamos contestar e, portanto, que seria útil que o trabalho que nós aqui vamos fazer e que fosse razoável, porque o deputado Santinho Pacheco disse, eu concordo com o que disse, de que tem de haver vontade política para mudar alguma coisa, mas nós aqui bem que podemos dizer alguma coisa se o Governo não implementar, ou se decidirmos coisas que são irrealistas do ponto de vista orçamental, não vamos a lado nenhum. E, portanto, isto só para dar nota de que acho que era importante deste grupo de trabalho sair qualquer coisa em termos de timings a tempo de podermos discutir quando fosse a apresentação do Governo da estratégia para a floresta.
Muito obrigado. Muito rápido, agradeci-lhe. É que nós temos aqui uma sugestão para apresentar e eu penso que vai ao encontro que vocês querem.
Eu também vou procurar ir ao encontro das diversas preocupações. É que não, eu não, ao contrário, eu acho que seria o ideal, seria aquilo que a deputada Patrícia estava a dizer. Mas eu não, sinceramente não creio que isso seja possível, até porque, por duas razões. Porque é público, o Governo disse que até ao fim do mês ia fazer um Conselho de Ministros para debater as questões da floresta, e não creio que até ao fim do mês nós consigamos definir, seja o que... Não estou a ver. Depois, porque aquilo que eu ouvi, portanto, eu estou a citar de memória, qualquer de nós poderia ter ouvido, que foi público, o que o ministro Capolas disse foi que, e volto a dizer que estou a citar de memória, que iria antecipar a concretização do programa do governo numa série de medidas. Se é isso ou não, veremos até ao fim do mês. De qualquer das formas, portanto, é isto, digamos que é neste sentido, mais ou menos, que o governo irá intervir. De maneira que eu acho que é possível, enfim, tentando fazer um esforço de síntese, é possível conciliar, por um lado, o controle e a aferição daquilo que efetivamente foi feito relativamente às recomendações com as sugestões que aqui são feitas. Isto é, eu confesso, já li várias coisas sobre incêndios, mas não li este documento. Li, por exemplo, o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e outra legislação que entretanto foi saindo. Mas, por exemplo, eu olhando para isto, que acaba de ser distribuído, há aqui um conjunto de recomendações que cabe perfeitamente a quem podemos pedir aos convidados que cá vêm em determinadas áreas perguntarem que medida é que isto foi feito ou não foi feito. Eu, por exemplo, leio aqui, por exemplo, recomendações, é só um exemplo, eu não vou ler isto tudo, obviamente. Recomendações legislativas, incentivar novas formas de gestão agrupada e comercial de espaços florestais. Foi feito ou não foi feito? A UTAD pode responder a isto, pode ajudar a responder a isto. Outros aspectos da prevenção que vêm aqui enumerados. E, portanto, há as entidades que podem responder a isto. Agora, eu só acrescentar uma coisa. Eu acho que este grupo de trabalho, na minha opinião, como é óbvio, este grupo de trabalho não pode substituir isto aos partidos. Com certeza que os partidos, cada qual apresentará as propostas que entender e votar às dos outros como entender. E, portanto, com certeza, nós vamos reunir informação, vamos acompanhar, vamos reunir essa informação e depois cada partido fará com essa informação o que entender. Quer dizer, isso, eu não penso que daqui vai sair uma proposta conjunta do grupo de trabalho ou da outra entidade que aqui esteja reunida para definir. Portanto, será uma reunião, é uma comissão de acompanhamento e depois cada qual decidirá o que faz, se quiser fazer.
Que tenho nesse setor e depois com a formalidade. Quanto à formalidade, eu sugeri o seguinte, vamos pela formalidade primeiro, que eu ofereço-me e pedia que cada grupo de trabalho disponibilizasse, cada grupo parlamentar, obrigado, doutor, disponibilizasse um elemento que se associasse a mim para fazermos uma proposta final para ser depois aprovada. Isto é, para não estarmos aqui agora, já discutimos, tínhamos a discutir, se concordasse, eu ofereço-me para ficar com um deputado de cada partido para nós elaborarmos uma proposta mais ou menos consensual, podia não ser totalmente consensual, mas que se aproximasse daquilo que eram os nossos objetivos. Se concordassem com isso, até para não estarmos aqui, estamos aqui num debate e acho que era mais para ir ao encontro da formalidade e da informalidade. Sabem porquê? Oh, Maurício, desculpa lá. É que nós, eu estive a ler as propostas enquanto vocês falavam, e há aqui muitos pontos em comum. E como há muitos pontos em comum, nós temos de ter agora a capacidade, e eu ofereço para este trabalho, de trabalhar esses pontos em comum, onde é que estamos em comum, colocá-los, calendarizá-los. Os que não estamos em comum, como é que os ultrapassamos? Pronto, esta é a primeira questão. A segunda questão que vos quero dizer é que, e indo ao encontro, que disse agora o Carlos Matias, eu quero dizer uma coisa que é importante. Eu penso que todos estamos de acordo. O problema dos incêndios, ainda há dias houve um debate, o partido também esteve a fazer, sobre aquilo que é a certificação do interior. Acho que aí temos de estar todos de acordo. Acho que há matérias, digo-vos aqui muito sinceramente, eu não posso estar mais de acordo. Se nós quisermos continuar a fazer disto bandeiras políticas, quer o PS, quer o PSD, qualquer partido político, nós disso não temos a ganhar, naturalmente só temos a perder todos. Esta é a minha opinião. E eu quero fazer outra coisa também. É ao Patrícia. Eu sei que nós somos colegas e aqui, sabe que eu, agora, na parte informal, eu fiz floresta fiz extensão florestal. E quando nós fazíamos extensão florestal, havia um homem que havia o governo do Bloco Central. Era no governo do Bloco Central, que era primeiro-ministro Dr. Mário Soares e vice-primeiro-ministro Dr. Mota Pinto. E havia um secretário de Estado das Florestas e que nos dizia o seguinte, eu era técnico. Nós não podíamos, é que o problema, eu não estou totalmente de acordo com o meu colega camarada Santinho Pacheco, é que este problema não está só nas autarquias, nos bombeiros. É que eu vou-vos dizer uma coisa, é que o grande problema que se coloca é na forma como se faz a floresta.
Minhas queridas amigas e amigos, deixem-me falar-vos assim. É que o nosso, na altura, estimado secretário de Estado das Florestas, ele não nos aceitava, porque nós éramos, os projetos eram financiados pelo Banco Mundial, não aceitava nenhum projeto florestal que não tivesse a anuência e o acordo das partes. E das partes, fosse nos baldios, era todos os que usavam o baldio. Desde pastores, caçadores, pessoas, apicultores, todos os que usavam o baldio. E há outra coisa que é importante nos privados. Ele também não aceitava que nós apresentássemos projetos florestais que não houvesse também um consenso das partes que iam ser florestadas. Eu tenho um terreno, confronta com o da Patrícia, mas se eu ia pôr lá eucaliptos, naturalmente a Patrícia não estava de acordo com os eucaliptos. Na primeira oportunidade, ela fazia-me... Ela acertava contas comigo, não é? E se não houvesse... Eu conheço um senhor, vou-vos contar. Eu conheço um senhor que foi governador civil. Oh, Santinho, eu ouvi-te agora. Tu conheces esse senhor também. Foi governador civil. Era jurista. Parecido de Mavial. Que você ouviu falar no Parecido de Mavial. Ele, uma vez, ele tinha a sua propriedade e um vizinho tinha um eucalipto a cair-lhe para o campo dele. E ele tinha um caseiro e ele ia lá com o caseiro. Disse, Humberto, quando é que o nosso amigo me corta o eucalipto que está-me aqui a fazer sombra, está-me aqui a criar problemas? E o Humberto, ele não o corta. E sabe o que é que ele fez? O Humberto, vá à casa buscar um motosserra. Isto eu ouvi, estou-vos a dizer que vi. O Partido de Mavial foi presidente de Câmara de Faf durante muitos anos. Ele, então, o Humberto foi a casa buscar um motosserra, o seu pai conhece-o bem, o João Almeida. Foi a casa buscar um motosserra e ele pegou na motosserra e cortou-lhe o eucalipto. Está feita a justiça. Não lhe queimou o cortolho, não sei se... Este é um ato. Eu, uma vez, estava um secretário de Estado na minha terra, que era o Vítor Barros. E o secretário de Estado estava lá. Estava lá pastores. Um debate. E um dos pastores disse, ó senhor ministro, que ele não sabe o que é um secretário de Estado, não sabia o que. Ó senhor ministro, olha uma coisa. À beira da menina é que se namora. E ele disse, o Vítor Barros, o que é que ele quer dizer? Digo, não sei, vamos lhe perguntar. Diz-lhe, ó senhor ministro, eu é que ando com as cabras, não é o senhor? É que ando com as cabras e a floresta, os pinheiros estão com um cabelo de cão e eu não consigo ver as minhas cabras. E eu, por um mês, comem-me uma cabra por ano os lobos. Ou por mês os lobos comem-me uma cabra. Eu tenho que queimar a floresta, eu queimo eu. Porquê? Porque os interesses dos pastores não estavam a ser acautelados. Porque a forma que se faz a floresta é uns em cima dos outros. Bem, eu acho que nós, aí deixem-me dizer, a forma que se faz... E depois há outra coisa que eu queria dizer. Que nós temos, é o planeamento, é o ordenamento, a gestão, e depois outra coisa. Eu fui à autarca, como aqui foi o nosso amigo e colega Maurício. É que o grande problema também está na exploração. É que os senhores madeireiros exploram como querem, deixam ficar o que querem, e ninguém lhes faz nada. Destrói estradas, faz o que eles querem. Nós andamos aqui à volta dos incêndios. Antes disso, há muitos quem os fomenta, fica lá a rama, fica lá. Dizem que exigem. Houve aqui, não sei se o um colega falou isto. E portanto, na parte da exploração. E depois o combate. Porque o combate é o mais fácil. O combate é o mais... Se nós calcularmos tudo o que está para trás, e eu propunha que nós fizéssemos um grupo de trabalho e revisitássemos todo acordo, que se revisitasse aquilo que foi o documento e foi aprovado por unanimidade, que é muito importante. Mas também para vermos o que é que foi aplicado, o que é que não foi. E o que não foi, porque é que não foi. E o que é necessário aplicar, definir prioridades. E eu, há uma coisa que, e agora para responder para aqui, o Maurício disse bem, desculpe tratá-lo assim, o deputado Maurício Marques, como até ainda em conta a informalidade, nós o que queremos é reduzir os incêndios. E ter mais e melhor floresta. Eu penso que esse é o objetivo. Mas agora, como? Como dentro daquilo que é o nosso quadro de competência legal que nós temos também. Qual é o nosso quadro de competência legal? E eu penso que se nós estivermos de acordo, eu próprio me ofereço, até com alguma experiência que tenho, porque já vivi este problema de perto, e o tenho acompanhado, quer como autarca, sabem que há uma coisa que vos quero dizer. É que a Assembleia da República, pelas visitas que fizemos, pela dimensão dos incêndios que houve este ano, pelas visitas que fizemos, pelos novos meios de comunicação, foram criadas algumas expectativas em cima de nós. E, portanto, eu estou aqui, nós não estamos aqui para inquirir, seja o que for, mas estamos aqui para construir uma solução. E eu acho que dentro daquilo que é o nosso quadro legal de competências, nós íamos tentar construir uma solução no mais curto espaço de tempo. E já agora permita-me, independentemente do Governo aprovar ou não aprovar, não sei quando, mas há uma questão que é importante. Nós devíamos ter uma solução apresentada publicamente antes do dia 21 de março. E vou-vos dizer porquê. O dia 21 de março é o Dia Mundial da Floresta. E nós devíamos definir, eu se concordassem, eu próprio me oferecia para trabalhar com quem o PS informasse, ou indicasse, o CDS, o Bloco, o PS, os Verdes, e fazíamos, e nós trabalharíamos uma redação, porque repara, muitas das propostas que estão, elas estão aqui, são consensuais, e apresentará-me numa próxima reunião. Não sei se concordam com isso.
Senhor Presidente, eu não tenho nenhum problema da parte do PSD em mandatar o Senhor Presidente e a mesa e os serviços para fazerem um plano de atividades. Nós, todos nós, já demos os contributos, eles são perfeitamente conciliáveis entre todos, o Senhor Presidente também já viu quais eram a opinião de todos e não vale a pena estarmos aqui. Agora, às vezes, quanto mais são, menos valem. Não é tirar o valor a quem quer que seja, eu sou aquele que menos valor tem no meio deste grupo. Mas eu queria dizer que o Senhor Presidente e a mesa e os serviços, pá, têm já matéria suficiente e nós confiamos no seu bom senso, na sua experiência ao longo da vida e também como do setor, para fazer um plano de atividades em que todos nos revejam. E eu não tenho mais nada
a... Deputado Francisco Rocha, não sei se quer... Está de acordo com...
Sim, concordo. Já agora fica gravado.
Está de acordo? E agora o senhor... E a deputada Patrícia Fonseca?
Sim, também concordo, Sr. Presidente. Podia fazer uma proposta compilando a
e depois
todas,
nós mandamos e vocês analisavam, está bem? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, digo.